Eu sou o Sérgio.
E eu sou a Susana.
Bem-vindos a mais um episódio da Sala Azul, onde hoje vamos falar sobre Dune Parte 2, inevitavelmente,
sim,
não é?
Sim, mas não estamos sozinhos. Vamos falar com o António Uge do segundo take.
Uhum.
Nós fizemos aqui um formato semelhante ao que fizemos também com o Barbenheimer, em que falamos de um filme no canal do António, no segundo take, e falamos do outro aqui. Hoje o que fizemos foi dividir o Dune Parte 1 e tudo o que veio antes desta segunda parte no canal do António.
Exato.
Portanto, vão lá, vejam o episódio antes de ver o nosso e nós aqui iremos discutir apenas o Dune Parte 2.
Sim.
Com spoilers, atenção, sim, se não viram o filme vão ver, só favor.
E como nós já sabemos que a conversa durou para aí uma hora, vamos só fazer aqui uma... não vamos fazer as notícias normalmente, vamos só dar uma notícia de que foi a que nos chamou mais a atenção.
Só uma, é.
Acho que é só uma, não é?
É que é do Corvo.
É do Corvo.
É que esta nova interpretação... Será?
Sim, pá,
é uma
sexta.
Nova interpretação é, pá, da história do Corvo.
Não faço a mínima ideia, não sei se é um reboot, se é um remake, se o que
se
é que é.
Se é o que quer que seja.
Se é uma nova adaptação do cómic.
Mas medo.
Mas é a sexta personificação do Corvo, desta vez a cargo do irmão mais feio dos Skarsgård, né? Do Bill, coitadito.
Coitado, também não há necessidade de estar a tratar-se
mas algum
mal,
deles fez de palhaço, por acaso? Não.
Não interessa, coitado.
Ontem vimos o pai dele a fazer de Vladimir Harkonnen.
Uhum.
Não sei se vamos ter grande vontade de ver ele a fazer de Eric Draven, com aquelas tatuagens que me faz
não.
Lembrar. Tu lembras-te quando saiu as primeiras imagens do primeiro filme do Suicide Squad, que era o Joker com a tatuagem Damage, de mais não sei o quê?
Está certo, mas este Corvo não é para nós.
Não.
Para nós vai ser sempre
falecido.
O falecido.
O Brandon.
Brandon
Lee.
Brandon Lee, que tinha uma imagem que a nós nos apela muito mais ao coração. Será para sempre o Corvo e o vilão, o Michael Winscott, será sempre o melhor vilão de sempre e o mais sexy.
Como é que se chama em português? É o...
É o quê? É o Carlos Daniel.
O Carlos Daniel.
Exato. Aqui, esta imagem deste Corvo, eles basearam-se muito naquele gajo do Post Malone e... Não é? Estou a dizer, se calhar, como se não soubesse...
Não sei quem é o
Post
Malone.
É um gajo assim também, é um...
Já sei.
Tem também assim estas tatuagens assim pela cara, que é aquilo que nós já dissemos ao nosso filho. Olha, filho, tatuagens tudo bem, mas sempre do pescoço para baixo, tá?
Não tomes más decisões na tua vida.
É um conselho que nós te damos e utiliza-o, por favor, para a vida. O Post Malone, ninguém lhe disse isso, ou disseram-lhe, ele quis contrariar, como é normal. E aqui este Eric Draven também tem assim esse aspecto. Olha, já não é para nós, nós já somos velhos para isto, já é como os nossos pais quando viram o Eric Draven, como nós gostámos, vão dizer, aquele cabelo comprido,
esta juventude está
perdida.
Por acaso tem pena de ainda não termos feito um episódio do Corvo original, porque para já tem uma banda sonora espetacular, era tudo naquela fase do grunge barra gótico. É um filme que vi pela primeira vez numa sala de estudo, numa televisão 4x3, numa cassete VHS, cópia, com o meu
e mesmo
amigo.
Assim foi maravilhoso.
Não foi maravilhoso.
Não notavas tanto as costuras das partes em que ele já não estava lá.
Não notava tanto o bonequinho em stop motion a saltar de telhado para telhado,
pois.
Que é a única, é literalmente o único ponto negativo que eu acho.
Ou
estar
a chover dentro do prédio quando ele está a subir, mas porque foi a minha imagem.
Mas isso também tens no Blade Runner, isso faz parte, né? Tá, tem que estar sempre a chover. Aliás, ela diz
que
não.
Can't rain all the time, é verdade.
Mas é um filme, acho que marcou
uma geração,
não é?
Sim.
Não só pelo aquilo que já disse da banda sonora e também pelo look do filme.
Sim.
E depois ainda por cima a história trágica do
super
Brandon.
Super sexy.
A história trágica do Brandon Lee, coitado, né? Aqui não nesse filme, nas filmagens desse filme.
Sim.
Vê logo aquelas conversas do era tão bom moço, nunca fez mal a ninguém.
Coitado, também se calhar era
claro
mesmo,
não
é?
Mas pronto, era ali provavelmente uma estrela em potencial,
era.
Não é? Um diamante em bruto que
era.
Acabou por não ser polido, infelizmente.
Infelizmente não aconteceu mesmo agora na produção deste filme, porque acho que o Bill tem outros filmes a sair, não é?
Eu também não quero mal ao rapaz.
Não. O primeiro Corvo também teve, se calhar, mais fama, até por causa desse toda essa polémica e toda essa desgraça.
Normalmente é assim, quando eles
não é?
Morrem depois vendem mais discos ou vendem mais bilhetes de cinema. Lembra do Joker, do Batman, do
verdade,
Dark Knight,
do sim.
Pronto, enfim.
Mas este não vai ser para nós. Nós vimos aquelas imagens e tivemos muito medo. Não.
Eu ainda vi o 2, também em VHS.
Com o Puto Exterminador.
Não, esse já
é
não
o 3
vi.
Ou 4.
São 3 ou 4. Mas vi o segundo, que já não lembro quem é o realizador. O primeiro é o Alex Proyas, que se calhar é mais conhecido por ter também feito.
Falámos há pouco tempo dele.
O Dark City. E acho que está em desenvolvimento uma série do Dark City. Estou curioso. O filme, infelizmente, ficou um bocado na sombra do Matrix, porque saíram no mesmo ano. Ainda por cima tem um dos meus atores favoritos, o Rufus Sewell.
Sim.
E tenho pena que não tenha.
Ah, é um dos teus atores favoritos, estás-me a revelar isso agora.
Eu acho que ele é mesmo muito bom, mas entra mais em séries do que propriamente em filmes. Agora, como não temos mais nada aqui para mugir. Não sei porque é que fiz este gesto, mas é assim que se mugem as vacas, não é? Vamos passar aqui para a conversa que tivemos com o António sobre o Dune Parte 2. Portanto, este é o chamado Dune Parte 2, Parte 2, porque o Dune Parte 1, Parte 1 foi no episódio do segundo take. Portanto, nós voltamos já daqui a cerca de uma hora para falarmos do box office português.
E estamos de volta aqui à Sala Azul para falar do Dune Parte 2, mas não estamos sozinhos. Quem é que nós convidámos hoje?
Estamos com o António Araújo, do Second Take, com quem já estivemos à conversa para falar sobre o Parte 1 e também sobre o filme de 84, do Lynch. Portanto, se ainda não tiveram a oportunidade de ver ou ouvir esse episódio, comecem por aí, vão ao Second Take, mas quem melhor do que tu, António, para dizeres onde é que podem ouvir este episódio?
Com certeza. Então, olá, muito, muito obrigado pelo convite. Nós fizemos a parte 1 deste episódio no Second Take, que podem encontrar em secondtake.com, ou se forem diretamente ao YouTube, para não só ouvirem como verem também, em @secondtake, não é? Isto é agora no YouTube também podemos ir lá por @secondtake e vai lá diretamente.
Vamos então falar aqui da segunda parte desta adaptação do Villeneuve, ou melhor dizendo, a segunda metade do livro Dune, de Frank Herbert. Nós fomos ontem ao cinema, tivemos os três a ver o filme numa sala IMAX, portanto desfrutámos daquela que seria a melhor experiência possível, excepto uma sala que tenha 70mm, para ver aqui esta segunda parte, como disse há pouco. E eu, pessoalmente, saí mais satisfeito do cinema ontem do que em 2021, quando vimos esta primeira metade do livro. Eu não sei qual é a vossa opinião, se vocês partilham da mesma opinião que eu. Queres começar?
É melhor ser a Susana para começarmos por uma opinião positiva, não é?
Não, nós antes de ver agora esta parte 2 também tivemos a rever a parte 1 e eu fiquei também surpreendida por me ainda lembrar tanto do primeiro filme. Este segundo filme, eu gostei bastante desta experiência. Eu não, como nós falámos no teu episódio, quando no filme do Lynch, eu achei que esta parte da história foi toda muito apressada e houve muita coisa que eu não consegui perceber. Agora, nesta versão do Villeneuve, foi muito mais fácil de perceber quem eram aquelas personagens. Por exemplo, o sobrinho lá do Barão, que é o interpretado aqui pelo Austin Butler. Eu consegui perceber finalmente quem ele era, o que é que ele estava a fazer ali. E portanto achei uma boa história, achei um bom épico e fiquei muito satisfeita com o que vi, com esta expansão também deste universo, porque também acabaste por sair mais de Arrakis e foste também para o planeta dos Harkonnens.
O Giddy Prime,
então achei que houve aqui muito mais, em termos plásticos, houve um bocadinho mais de diversidade neste filme e consegui perceber bem este mundo, consegui não é empatizar, mas consegui perceber melhor a história. Quer dizer, chegou uma altura em que eu comecei a achar de epá, esta história é extremamente contemporânea, nós parece que estamos a ver o conflito israelo-palestiniano aqui a desenrolar, só falta os palestinos agora arranjarem um Muad'Dib e monstros sugadores.
Umas minhocas, não é?
Umas minhocas sugadoras. Mas gostei, foi uma experiência bastante boa para mim, saí muito satisfeita do cinema.
E tu, António, o que é que tu tens a dizer?
Bom, eu não me queria repetir muito em relação àquilo que nós falámos no episódio que foi a primeira parte. Mas uhum. isto para dizer que, sendo um grande fã do filme do David Lynch, eu tinha sido da parte um ligeiramente desapontado, porque acho que aquilo que era a cor, aquilo que era a alegria, de certa forma, aquilo que era a estranheza do filme do David Lynch, se tinha perdido um pouco com esta adaptação tão fiel. Entrei com uma atitude positiva para este filme, entrei disposto sem preconceitos, disposto a abraçar esta segunda parte. E já agora, eu entrei aqui numa discussão no Facebook, porque há quem diga Dune Parte 2, esta sequela do primeiro, e eu digo não, Dune Parte 2, a segunda metade de um filme que foi cortado a meio, porque eu acho que é completamente diferente, e aqui é mesmo o caso.
Sim.
Eu sei que as produções Sim. foram distintas, mas uhum. o que estamos aqui a falar é, havia uma obra que foi partida ao meio de uma forma mais ou menos aleatória, não é? E agora o que estamos a ver é a conclusão de uma história, não estamos a ver uma segunda história que continua à primeira. E infelizmente, aos poucos e poucos, conforme o filme ia avançando, o meu positivismo ia desaparecendo, ia sendo dilapidado. E eu estava a tentar perceber porquê, porque há coisas que este filme faz bem. Há coisas que este filme faz bem, ou que eu gostava que ainda tivesse sido mais explorado, mas pelo menos para mim são as partes mais interessantes do filme. Que o filme do David Lynch quase, quer dizer, tocava pela rama, mas não aprofundava, que tem a ver precisamente com a natureza das profecias, com o facto do Muad'Dib ter sido, digamos, uma lenda plantada num grande desígnio de uma entidade, de haver quem dentro, no seio dos Fremen, tenha consciência de que aquilo é uma forma de controlo. E nesse aspecto, e a exploração desta história, nós depois até tivemos a falar um pouco sobre o filme, leva-nos a ideias que depois acabam por ser refletidas em filmes mais à frente, como o Matrix, incluindo.
Certo.
Não é? A influência do Dune, que nem sempre é tão visível, e quando eu digo do Dune, da história do Frank Herbert, que nem sempre é tão visível, ou que nem sempre é tão demarcada noutras histórias, esta influência existe, e aqui, de certa forma, é bem explorada. O que acontece é que, para já, os pecados do primeiro filme aqui são repetidos em termos daquilo que é uma certa homogeneidade, digamos assim, do visual, de parte a parte. Tanto, enfim, a única exceção são aquelas cenas em Giddy Prime, se calhar. Exato. Aí há uma distinção muito mais vincada aqui no segundo, e até no visual dos próprios Harkonnen. Mas eu acho o filme, de certa forma, comete o pecado capital de ser aborrecido. De ser aborrecido e de...
Sério?
Sim, achei. E de, em última instância, desperdiçar o potencial daquilo que eu estava a descrever.
Ok.
Para acabar por não explorar exatamente estas partes mais sumarentas, a intriga política. E eu sei, Sérgio, que tu concordaste comigo, não te quero estar aqui a pôr
em xeque.
Não quero estar aqui a apontar o dedo e a pôr em xeque, mas eu sei que concordaste comigo que, num filme de quase 3 horas, até nesta versão, toda a experiência final é apressada. Eu não sinto que conheça aquelas personagens. E, para ser honesto, aborrece-me muito. Eu sei que estou a fazer eco daquilo que disse no episódio 1, mas aborrece-me muito toda esta gravidade que o Denis Villeneuve traz para esta história. E de como é que isto se traduz? Traduz que eu não sei quantas visões nós podemos aguentar mais do Paul Muad'Dib. Eu não sei quantos mais sonhos nós temos que ver. Eu não sei quantas mulheres de costas a gente consegue ver a andar em câmara lenta, em contra-luz. Eu não sei quantas vezes nós temos que ver a faca que ele vai receber, ou quantas vezes temos que ver que ele vai provocar um massacre se tomar uma determinada opção. Ou seja, nós acabamos muito enredados na questão da autodúvida, não é? Mais uma vez, sem dúvida que este contraste de será que ele é o profeta porque a profecia assim o diz, ou porque ela foi construída para que dissesse aquilo que dá jeito para que fosse,
claro.
E será que ela é uma profecia que se cumpre a si própria, ou será que havia mesmo um desígnio? Portanto, isto é tudo muito interessante. Ainda assim, eu gostava de ter visto isto explorado de uma forma talvez um pouco mais leve, com um bocadinho mais de alegria, se é que isto faz sentido, e com a intriga política, deixa-me só dizer uma coisa. Eu sei que há uma outra referência a que isto pode acontecer, mas, e já agora, desculpem, podemos falar de spoilers ou vocês preferem que não
se fale? Sim, este episódio é completamente com spoilers, nem vamos estar preocupados com isso. Sim.
Muito bem, então, quem viu sabe, quem não viu, pare, ou então se calhar não se importa disto, que é... Quando no final o Paul Mahdi diz eu vou tomar a mão da filha do imperador,
uhum.
Não é? Nós ouvimos reações na sala, que é uma reação sim, quase à telenovela.
Sim.
E isto, eu sei que foi mencionado uma ou outra vez, não é?
Foi.
Mas a questão é, mas foi bem veiculado? Foi, nós, enquanto espectadores, estamos exatamente por dentro do que é que está ali em jogo? E a minha resposta é, eu acho que não. Eu, por acaso, até sei, porque conheço os outros filmes, porque li o livro.
Certo.
Mas eu acho que isto não é bem veiculado. E em última instância, pronto, é aquilo que eu vos digo. Eu... conforme mais o tempo ia passando, eu mais cansado ia ficando de todas as visões, de todas as dúvidas, e o que acaba por tornar isto uma experiência relativamente aborrecida para mim.
Ok, eu fico surpreendido com o termo aborrecido, porque é algo que sim. Eu não posso apontar. Até mesmo porque, se considerarmos que grande parte do filme é passada entre a construção da relação entre o Timothée Chalamet e a Zendaya, portanto, neste caso, o Paulo Adib e a Shani, surpreendeu-me pela positiva, porque achava que isso seria, ok, cá está a parte do casalinho para atrair os jovens à sala de cinema, que é necessário.
Não sei ser assim, condescendente com as pessoas.
Sim, eu estou a ser um bocado...
Mas não deixa de ser verdade, não é?
Sim. Sim, não, mas o filme é assumidamente um romance, não é? Ele
no
quis
entanto,
contar esta história de romance.
E no entanto, como perderam tempo a descrever essa relação e o porquê eles se acabam por se apaixonar, acabou por me convencer. Agora, concordo contigo em que se calhar se deu mais relevância a este romance entre estes dois protagonistas do que propriamente à revolução, à rebelião, que essa sim me pareceu apressada, tal como tu disseste, num filme que tem praticamente 3 horas de duração. Sofre-se, lá está, fazendo o paralelismo com o do David Lynch, foi precisamente isso que aconteceu no filme de 84. Foi essa rebelião e o treino do Paul Muad'Dib e da sua ascensão a líder dos Fremen, que foi apressada, feita numa montagem, e eu aqui também senti que aconteceu isso, o que é estranho.
Uhum.
Porque o que nós vemos é o Paul Muad'Dib e a sua mãe integram-se com os Fremen, a mãe está grávida, e toda a rebelião e vingança e morte do barão e ascensão do Paul Muad'Dib a imperador é feita em menos de 9 meses, tendo em conta que a irmã não nasceu. O que no livro original eu penso que é mais aproximado a uma década, aqui é feita num espaço de tempo extremamente curto, e no próprio uhum. filme também não me convence a sua ascensão ao papel de líder, porque acho que não perdemos ou não nos foi mostrado o suficiente o treino dele, a forma como ele ganhou o respeito dos Fremen. Acho que foi muito... muito apressado essa parte.
Eu percebo isso, mas para tu fazeres isto tinhas aqui outros problemas que calhar tinhas de responder, que é do Timothée Chalamet. É um rapaz assim, um bocado franzino. Tu notas de um filme para o outro que ele está mais homenzinho, mas ele é muito franzino. E tu, para lhe dares mais 10 anos em cima, ele se calhar tinha de fazer ali um trabalho físico intenso. Tinhas de filmar a primeira parte do filme e depois tinhas de o ir filmando durante muito mais meses, a ganhar mais massa muscular, a ganhar um bocadinho mais de bigode.
Tinhas que lhe pôr uma barba, não é?
E isso, se calhar, revelava ser um problema. E isso não era, pronto, se calhar não é tão execuível. Eu queria fazer aqui, tinha aqui duas notas também em relação ao que o António disse. Uma delas em relação à revelação que há no final de ele se casar com a filha do imperador. Isso foi dito, pá, umas duas ou três vezes, até no primeiro filme.
Sim.
Lá está, as pessoas também estão... e tu falas das repetições, das imagens, tu tens de ter essas repetições que as pessoas estão-se constantemente a esquecer. E mesmo com a repetição do ele no primeiro filme, há uma altura em que ele diz à mãe e à outra Fremen que o está a ajudar a escapar. Eu, se calhar, eu vou é casar com a filha do imperador, porque ele não tem filhos.
Mas é algo que é dito assim, de uma forma quase descartável, estás a perceber o que eu estou a dizer?
Mas é revelado
mas
outra
foi plantado,
vez. Foi plantado.
Mas eu percebo, a parte do que o António diz é o público não perceber que isso é previsível e que isso iria acontecer.
Exatamente.
E tu teres uma pessoa atrás de nós que, assim que ele pede a mão em casamento da Irulan, que alguém atrás. Fica extremamente
da Zendaya, só faltou dizer.
É isso, só faltava, parecia que ia aparecer uma personagem a dizer no, he didn't.
Mas temos que ver que essa pessoa está lá a ver o filme, muito provavelmente pela Zendaya e pelo Chalamet.
Sim.
Mas eu, no meu livro isso é algo positivo, porque efetivamente ela está a ver uma história de ficção científica com um orçamento brutal, num ecrã gigante, numa sala cheia.
E que se calhar não iria ver se não fosse assim.
Exatamente.
Eu estou em processo de reler o livro. Eu estou em processo de reler o livro e juro que agora fico muito curioso para o fazer. E vou-vos explicar porquê. Porque eu, a meio de ver este filme, eu comecei a questionar-me se será que eu sou fã do Dune do Frank Herbert ou será que eu sou fã do Dune do David Lynch? Porque se esta é uma adaptação fiel do livro, eu se calhar estou a perceber agora, passados estes anos, que eu não sou fã do Dune do Frank Herbert.
Sim.
E eu não sei se vocês concordam comigo, mas personagens que até são personagens que vêm do primeiro filme e que reaparecem aqui, ou até personagens que nunca desapareceram e que sempre estiveram, chegam a um ponto em que parece que só estão a servir mesmo ali funções narrativas. E quando por exemplo, a Susana diz que finalmente percebeu o que é que o Fade, que é o Austin Butler, que é o Sting, não é? O que é que o Fade anda lá a fazer nesta história? Vamos ser honestos. Em versão nenhuma, o Fade anda a fazer muito mais do que ser apenas o oponente do Paul na batalha final, na luta corpo a corpo. Ele não serve mais nada do que isso. O Josh Brolin, não é? Que é o Gurney, não volta para muito mais do que só vingar-se e matar o Raban. E portanto, se tu fores a ver bem.
Ah, não sei.
Acaba por implantar uma semente no próprio Paul Muadib do percurso político que ele tem que...
Do ter que ir para Sul, pronto,
exato,
tudo bem.
E não
tudo
só,
bem.
E serve ali de sidekick com a Zendaya para manter fora de problemas.
Mas eu acho que o filme sofre de um certo peso narrativo, o que é estranho, não é? Porque o filme, se há a palavra para descrever, é que é um filme pesadão, aquela grandiosidade de tudo
o
que acontece.
Mas não notaram uma leveza?
Mas
depois,
narrativamente, as coisas são tão frágeis, tão quebradiças do ponto de vista... Enfim, mas
aí
olha,
eu vou de encontro ao que tu estás a dizer, António. Acho que nós temos esta paixão por aquilo que o Lynch fez pelo Dune e não necessariamente pela história. Agora, também temos que fazer perceber as pessoas que se calhar não estiveram expostas ao Dune antes destes filmes, que o livro de ficção científica foi escrito, se não me engano, em 65, e muitas das histórias que se conhecem depois foram beber ao Dune. Tens o Star Wars, tens o próprio Matrix, que tem uns paralelismos brutais, em que a certa altura nós estamos a ver o filme e, espera lá, este é o Morpheus, o comportamento é exatamente igual ao do Morpheus, e a nossa percepção é daquela que já vimos isto antes. No entanto, o material fonte do filme foi escrito antes dessas adaptações que já estão dentro da cultura popular.
E ele próprio também deve ter escrito outros.
Esses papéis e esses personagens que só cumprem aquelas funções narrativas porque têm que estar naquele sítio àquela hora e têm o plot armor, não é? Portanto, como é que o Gurney se safou no deserto e de repente já tem uma nave e afinal agora são traficantes, são contrabandistas. eu consigo perdoar tudo isso porque é uma fórmula, não é? E praticamente sim. todos os filmes seguem estas fórmulas
histórias,
e estas histórias.
Incluindo aquele tropo que depois, mais tarde, começou-se a ver que era uma tendência, se calhar não muito positiva, do Salvador Branco, não é? No meio de um povo indígena.
Ok.
Não é? Que é o problema do Avatar do James Cameron.
Mas sabes onde é que tu já viste isso antes? Não exatamente igual, mas...
Foi na história de Jesus Cristo, não é? Ele era branco, ele era totalmente
branco. E no Lawrence
branco,
da Arábia.
Era...
E no Lawrence da Arábia também, se pensares bem. Já
bom, mas o Lawrence da Arábia, de facto...
Mas isso é uma personagem, da vida real, não é?
Exatamente.
Sem dúvida.
Portanto, agora, certo? Ou seja, pode acontecer,
até
não é? Pode eventualmente acontecer.
Sim, mas...
Agora, okay. Estamos aqui
mas,
a falar
mas
do universo.
Ainda bem que foste pegar nisso, porque eu queria falar também de algumas coisas positivas. E uma coisa que neste filme é muito melhor... É feita de forma muito melhor do que no filme do David Lynch, é aquela representação dos Fremen com base naquilo que foi a inspiração do próprio Frank Herbert, nos povos do Médio Oriente, não é? Nos povos do deserto.
Certo.
Uma coisa que no filme do David Lynch tu não sentes tanto isto, não é? E aqui, já através dos toques de banda sonora do Hans Zimmer e do próprio retrato que é feito, acho que é mais honrado, digamos assim, essa origem. Daquilo que foi a própria inspiração do Frank
Herbert.
Até porque
o próprio livro original usava a spice como uma alegoria ao petróleo, portanto,
certo,
e nós sabemos onde é que vem a parte
do
petróleo. Portanto,
exatamente.
Porque é que nesta adaptação do Villeneuve se perde a palavra melange para representar a especiaria também?
Não sei. Também não sei se está presente no livro.
Edita.
Mas no livro
não, está.
Assim que está.
No livro está?
Não, está. Eu não quero mentir, mas está. E eu achei curioso essa coisa quando vai-se buscar o Al-Gaib, não é? O Lisan Al-Gaib, vai-se buscar o Mahdi, o Muad'Dib, enfim, que são vários nomes para a mesma coisa, que é outra técnica também do Senhor dos Anéis, não é? Em que cada povo tem um nome diferente para uma personagem, ou para uma espada, ou não sei o quê. E eu até achei curioso eles trazerem isto e insistirem em que há diferentes denominações e diferentes nomes, o Usul, que é outro nome, e sendo que o Muad'Dib é o nome dele de guerreiro, volta e meia, se tu estás distraído, já não temos o que é o Fedaikin ou o Shaur do Kar e não sei o quê. Sim. E depois, especiaria que é uma coisa tão central na história,
eu acho que é precisamente por isso.
Decidiram não
usar
o melange.
Para não confundir.
Exatamente, acho que é precisamente por isso, por ser muito mais central e para simplificar para o público. Porque se numa cena estás a falar em melange e noutra cena estás a falar em especiaria, tu vais confundir o público.
É o chamado dumbing down, não é?
É, mas
não,
okay, eu percebo esse teu ar
cínico. Estava a ser engraçado. Não, não, não,
não,
não,
mas
não eu, acho eu, que eu acho que é necessário às vezes essas simplificações, sim.
Não, eu partilho do teu cinismo como espectador, não é? Porque parece que me estão a tratar como burro. No entanto, eu também cada vez mais começo a aceitar o facto de, se tu queres ter as salas cheias, tu não as podes alienar, não podes alienar o público. E se tu tens de chegar aqui a um compromisso que eu acho que o Denis Villeneuve acertou. Porque simplificou. Este filme, para mim, muito mais interessante do que o primeiro, porque para já aborda uma data de temáticas, todas elas diferentes, e como a Susana disse, acabamos por perceber mais, seja da intriga política, seja dessa profecia, se é algo que é propagandeado pelas bruxas, que aqui não são chamadas bruxas, ou até mesmo os rituais e o estilo de vida dos próprios Fremen. Eu senti-me muito mais por dentro daquele mundo e envolto em Arrakis do que no primeiro ou até mesmo no filme do David Lynch. Eu fiquei a conhecer muito mais aquele universo. Também do que já fui ler, aparentemente este filme não é totalmente fiel ao livro, porque no livro a irmã do Paul Atreides nasce, tal como nasce no primeiro filme do David Lynch.
Sim, dada a passagem do tempo, como tu referiste, não é?
Exatamente. E aqui, como eles fazem isto em menos de 9 meses, não sei quantos, a miúda acaba por não nascer, que nós também já tivemos aí também mais uma estratégia de marketing. Uma estratégia de marketing,
sim.
E tu mostras a... Como é que se chama?
Taylor-Joy.
A Alia, que é a Anya, desempenhada pela Anya Taylor-Joy, já para te dar um gostinho do que vem aí para o terceiro filme.
Até porque a Alia acho que é uma personagem central no Dune Messiah. Daquilo que eu me lembro, o que me preocupa agora é o facto de que não tendo voltado a ler o Dune Messiah, lembro-me que quando o li originalmente tinha achado muito fraco o livro, e portanto estou agora até curioso para revisitar e ver o que é que o Villeneuve vai fazer daqui, porque lembro que definitivamente não era uma história que cativasse tanto, e dava ali, tinha umas opções narrativas muito estranhas que fazem com que para mim fosse uma sequela muito estranha deste épico que é o Dune.
Eu por acaso também estou curioso para ver, até porque, indo novamente de encontro a esse tema da profecia e do Paul Muad'Dib ser o escolhido, nesse segundo livro, que será o terceiro filme, tu vais ver o Paul a lidar com esse fanatismo religioso de religião e dessa profecia ser tão mais forte do que ele, que nem ele próprio já o consegue controlar, quem o segue. Portanto, é uma coisa que se torna maior do que ele. E depois vamos então ver também alguns paralelismos com a história do Matrix, onde o Neo, por exemplo,
censurado.
Acontece o mesmo ao Paul Muad'Dib.
Já estás a dar spoilers para o próximo.
O livro é de 69, por favor.
Está bem, mas nós não lemos.
É verdade.
Estou curioso, estou extremamente curioso para ver o que Villeneuve vai fazer, porque este filme, à semelhança do primeiro, parece-me que não se encerra. Deixa-te aqui uma porta em aberto, até porque já é previsível, com as receitas bilheteiras que têm estado a receber, que haverá uma terceira parte. Agora, voltando ao filme, tu falaste nessa falta de cor ou falta de algo que o distinguisse. Eu aqui já não consigo concordar tanto. Tu referiste o Giddy Prime.
Isso é mais vincado no primeiro. Aqui a coisa varia um bocadinho mais, sem dúvida, ao visitar esses outros mundos, nomeadamente o mundo dos Harkonnen. Sim.
E até mesmo porque tu vês um pouco do mundo do Imperador com a sua filha.
Exatamente.
Mas isso era ali o Jardim do Visconde da Luz em Cascais.
Sim, é verdade. Mas isto faz. O que eu queria referir era precisamente essa parte da arena em Giddy Prime, onde vemos o Elvis a lutar contra três marmanjos que eram prisioneiros, basicamente, eram os últimos três Atreides que estavam vivos, e é aqui que eu noto que o Villeneuve tem algum medo de arriscar, e por isso é que se calhar lhe falta aquele rasgo de gênio, porque ele disse, e tu vais ver isto em todas as entrevistas que ele diz.
Ele diz ulala,
exato, não, mas ele diz que aqui foi uma decisão de filmar essa cena não a preto e branco, mas em infravermelhos, que foi uma decisão do diretor de fotografia, e que ele próprio se chegou ao pé do estúdio a dizer: estou a pensar em fazer isto assim, o que é que vocês acham? Portanto, se o estúdio lhe tivesse dito não pode ser, ele teria voltado atrás e teria filmado aquilo com cores normais, com câmera normal. Portanto, ele tem algum receio, ele se calhar não tem...
Ou se calhar também não pode, também não tem assim tão carta branca como tu achas, e é o estúdio que paga, portanto...
Bem, o Blade Runner 2049. Foi um fiasco bilheteira, portanto o gajo ao fazer o Dune, ele deve ter sido sim, por favor e obrigado, não é? Agora deixa-me dizer que eu por acaso até gostei bastante dessa opção estética
em Giddy
Prime, porque dá mesmo uma estranheza que
estás
inusitada e pouco vista. Sim,
é,
sim.
Eles ficam com um ar assim meio leitoso, assim estranho, aquele branco.
É verdade. Algo que serve apenas uma função estética. Eles realmente estão num planeta diferente, e essa própria dureza da imagem também se reflete na personalidade dos Harkonnen, não é? Tu quase que percebes raios, até porcaria, o fogo de artifício dos homens é preto, não é?
Eles fogo de artifício que não é o preto. Fogo de artifício é basicamente eles a mandarem mísseis contra as cúpulas protetoras, contra os escudos, não é? Porque eles, aquilo como é uma sociedade tão imperial, tão bélica, e é como nós hoje em dia vemos as imagens na Rússia do Putin com aquela mesa gigante com a pessoa do outro a 15 metros, eles também fazem exatamente a mesma coisa, eles seguem a mesma narrativa com o Putin.
Curiosamente,
então, que
tem
sempre
Vladimir.
Sim, também chama Vladimir, também tem sempre uma data de proteções à volta dele, e o fogo de artifício dele, se eles já mandarem esses mísseis, que eu ao início não percebi logo o que era, não pensei que eles tivessem assim tanto medo, mas achei engraçado nós irmos também buscar ou conseguir fazer comparações com a vida real, com o que se passa nestas histórias. E há uma coisa que eu queria dizer, tu também falaste há bocado, António, em relação a este peso e esta sombriedade do filme. Eu acho que eles aqui ouviram um pouco essas queixas que existiram no primeiro, uhum. E eu acho então que a personagem, por exemplo, do Javier Bardem, é um grande comic relief, que ele é aquele religioso ultraconservador, mas que eu nunca achei que iria achar piada ao Javier Bardem, nunca o tinha visto como comic relief, e aqui
ainda ele, para mais no Dune, não é?
Sim, no Dune eu achei que funcionou muito bem, que ele trazia um humor muito interessante, que deu uma maior leveza ao filme, que o tornou talvez um bocadinho mais fácil de empatizarmos com aquelas pessoas. Tu vês um gajo religioso,
não é?
Sim, os gajos religiosos também é isso. Ah, olha, ele afinal é tão humilde. Ah, é mesmo típico do líder e do Madib e não sei o quê. E acho que isto deu um bocadinho mais de leveza, um bocadinho mais de cor a esta segunda parte do Dune.
Olha, sim. Deixa-me ser positivo mais uma vez para falar de outra coisa que eu gostei no filme e que é o papel da Shani. A Zendaya, ou seja,
qual,
não só pela Zac interpretação de dela.
A Rage Against the Machine.
Isso, quer explicar essa piada? É por causa de algo que é dito lá, não é?
Porque a Zendaya repete muitas vezes: "This is how they enslave us." E depois há assim uma pausa, e depois tu ficas à espera da guitarrada. E não, nunca aparece.
É pá, Sérgio, devias pôr aqui a parte da música no episódio. Não, mas a questão é, é assim, não só a interpretação dela, que ela também nem sequer é má atriz, não é? Mas até a própria forma como está desenvolvida a personagem, por comparação, mais uma vez, eu tenho que reler o livro para me recordar se é assim que está na página, mas pelo menos em comparação com o filme do David Lynch, aquilo é, no filme do David Lynch é quase uma não personagem, e aqui não só é uma personagem ativa, não é? Na forma como vai desenvolvendo a relação dela com o Paul, mas também como ela é aquela voz, de certa forma, da razão dentro dos Fremen, em oposição ao fanatismo religioso. E eu acho que isso é fundamental para este filme não se desequilibrar completamente.
Sim.
Tem de haver.
Sim.
E eu até gostava que ele fosse mais questionado, porque eu não sei se... Eu não sei se me sei exprimir bem, mas eu acho que esta história do Dune é uma história algo contraditória. Eu sei que vocês não concordam comigo, porque eu tentei explanar esta minha ideia e vocês refutaram. Mas isto é a história de um profeta, que na realidade é uma história que foi plantada, é uma profecia que foi plantada em termos de tentar controlar não só a dinâmica, digamos, e a guerra dos tronos daquele universo, não é? Digamos assim, isto um plano que leva centenas, milhares de anos, por entidades obscuras que controlam, na verdade, as várias peças, digamos assim, do tabuleiro. E há sempre este conflito entre, espera, serei mesmo o profeta ou isto foi plantado de maneira a que pudesse encaixar esta narrativa naquilo que eu sou para agora poder passar por profeta. E na minha opinião, a história do Dune acaba com, apesar da história ter sido plantada, ele revela-se mesmo sendo o profeta estás a perceber? Acaba, efetivamente, não... o resultado líquido é ele liderar aquela gente que acredita nele, não é?
Certo.
E portanto,
o que não quer dizer que ele se assuma como profeta. Aliás, ele assume-se como profeta sabendo que não é. O que ele está a usar é, literalmente, a arma que foi plantada pelas irmãs Bene Gesserit contra elas próprias. Portanto, está-lhes assim, este plano que elas estavam a desenvolver, de desenvolver o super ser, o Kwisatz-Haderach, acaba-lhes por sair o tiro pela culatra, como é dito propriamente no filme. Aqui, o Paul Atreides sabe perfeitamente que não é, mas vai utilizar a fé de quem o segue para atingir o seu objetivo. E se no fim isso quer dizer que ele tem que ser visto como profeta, ele vai aceitar isso, sabendo ele que não é um profeta.
Mas, então deixa-me reformular o que eu acho que uma adaptação desta história faria de forma mais interessante era questionar o estatuto de herói deste protagonista a partir do momento em que ele bebe a água da vida. Porque ele, mesmo que saiba que está a cumprir um papel que foi pré-determinado, ele acaba por se tornar o vilão da história. Só que ele, no entanto, a gente está a seguir este protagonista e aquilo que nós temos a sensação no final deste filme é que ele saiu por cima como o herói. Mas ele está a encarreirar por aquele caminho que vai levar à destruição maciça, a uma guerra
morte
santa.
Não sei quantos mil milhões, exatamente.
Pronto, e eu não sei se o filme faz um bom trabalho de te mostrar, atenção, este tipo saiu por cima, mas ele nesta fase, eu não sei se a gente já devia estar a puxar por ele, porque este gajo está-se a tornar um vilão desta história.
É isso,
mas
claro.
A partir do momento em que tu chamas aquilo de guerra santa, não, não estás já a dizer que aquilo é mau? Uma guerra santa é boa?
Susana,
é precisamente
bem.
Isso que eu acho que vai sair dali uma terceira parte interessante e que vai,
muito
que,
bem,
e que vai
muito
acabar
bem.
Por desmistificar a pessoa Paul Atreides e não vai acabar como seria de esperar, que vai acabar tudo bem e que vai acabar com a Shani.
Mas ele próprio também diz que aquilo não vai acabar bem, que ele diz, eu, a partir do momento em que vou para o sul, milhões de pessoas vão morrer.
Só que era literalmente a única forma, consoante as visões que ele tinha do passado e do futuro, de sair por cima.
Pois, mas qual, não sabemos ainda qual é o objetivo, é isso que também torna este próximo filme talvez com mais expectável.
Ao tal ponto que o segundo livro refere, que é o dele perder controle desta fé e dos seguidores. E vai-te mostrar, vai ser uma mensagem do quão mau pode ser um fanatismo religioso. Seguires alguém que tu vês como um profeta.
Sim,
acho que é precisamente mas que não devemos seguir alguém cegamente porque acreditamos que é um profeta.
Não é, mas isso é algo que todos nós aqui podemos concordar logo de princípio.
Diz António, desculpa.
Não, eu não queria interromper, mas era só para dizer, e que a profecia sendo plantada ou verdadeira, o resultado é o mesmo, não é? Em última instância, quando alguém atinge aquele estatuto, o resultado é o mesmo, ou seja, chega a um ponto em que já não importa se foi plantado ou não, porque a partir do momento em que as pessoas acreditam que ele é aquilo que as pessoas acreditam que ele é,
e
o próprio age dessa maneira, o problema está lá. Mas voltando à questão da própria, a própria denominação de Guerra Santa, e por acaso agora é engraçado, estamos a ter uma conversa bastante interessante sobre o final deste filme, que eu acho não tão interessante assim, mas que é, ele vai atrás das grandes casas porque as grandes casas
não o
decidem
aceitam.
Não respeitar a ascendência dele, ou seja, o nome Atreides. E isto não sequer tem nada a ver com a profecia. No entanto, ele está a usar o seu estatuto de profeta, está a desencadear uma guerra santa, mas em nome de se vingar de quem não está a respeitar a linhagem dele enquanto herdeiro de Atreides. E, portanto, isto tem camadas de ambiguidade aqui que eu acho,
e acho que é perfeito.
Sim.
Se no terceiro filme tudo isto for explorado, será muito mais interessante de qualquer destas duas partes que a gente viu, estás a perceber?
Mas eu acho que é mesmo por aí, porque o que vamos também, espero eu, perceber é que o facto de teres as irmãs, as Bene Gesserit, a tentar controlar algo, nomeadamente uma religião, lhes vai sair o tiro pela culatra, porque é algo que tu não consegues controlar. A fé cega as pessoas e isso pode acabar por trazer mais problemas do que achares que vais conseguir controlar alguém ou um povo que está a seguir alguém que se intitula como profeta, que foi uma coisa que tu próprio plantaste. Portanto, eu acho que o tema está acima do próprio Paul Atreides e está, penso eu e espero eu que se foque nessa tentativa de controlar os outros através de uma propaganda, que eventualmente essa religião, quer tu queiras quer não, é algo que leva as pessoas a fazer as maiores crueldades. E isso acontece hoje em dia.
Eu acho que vocês aqui estão a se esquecer de uma personagem muito importante, não é o Paul Atreides, mas é a mãe dele, porque ela é que está por trás de toda esta maquinação. Ela é que tinha as ordens para até ter tido uma filha que não teve. Ela a partir daí já estava a desobedecer. Ela é que decidiu ensiná-lo destas coisas das Bene Gesserit, mesmo ou, sem elas quererem. Ela que acaba por controlar todos os cordelinhos, ela é que quer a Guerra Santa. Ele próprio, no primeiro filme, quando está com ela na tenda, diz que eu não sou o meu pai, eu quero é vingança. E ela diz, não, mas isso não era o que o teu pai queria. Não, mas é o que eu quero. Portanto, nós estamos a seguir precisamente... É o que estas duas personagens cozinham, não é só o Paul Atreides. Eu acho que a mãe dele é uma das personagens mais vitais em toda esta história.
Eu acho que isso vai de encontro ao que eu estou a dizer. É a própria mãe dele a querer fazer as coisas à maneira dela e achar que tem a pretensão que tem em controlar um Paul, que acha vai conseguir levar a cabo o seu plano. E
ele também lhe vai sair do controle dela,
exatamente,
provavelmente.
Acho que é o tema principal, é não é possível controlar as pessoas quando elas... estão a agir não racionalmente, mas emocionalmente. Essa frase
sim, porque chega
é no próprio filme,
assim.
Não é?
Porque chega a um ponto em que a personagem da mãe dele, que agora também Lady Jessica, é empurrada para a posição que vem a ocupar, e depois aquilo que ela faz é também, de certa forma, um instinto de sobrevivência do Paul, não é? Ela faz o que faz porque ela vê que é o caminho de ele poder sair por cima, não é? E de poder até sobreviver, pois claro que chega a um ponto em que, obviamente, é ela que está a puxar os cordelinhos. Mas certo. Eu volto à questão de que, nesse aspecto, e agora tendo falado e estando aqui a raciocinar e a pensar sobre isto enquanto falo convosco, não é inocente que o filme acabe com a Shani, porque ela é a mais voz da razão no
e
meio desta história toda, não é?
Exatamente.
Ela acaba por ser, se calhar, a proto-heroína da história, conforme a história vai evoluir, não é?
Sim, e a personagem maléfica do próximo filme há de ser a irmã, não é?
Eu lembro-me, agora, sabes uma coisa? Eu agora fiquei, não só com vontade de reler o Dune como estou a fazer neste momento, mas até o Dune Messiah que eu não tinha gostado. Porque agora, com esta conversa, fiquei muito curioso para me relembrar do que é que realmente acontece e do que é que vem aí. Portanto, talvez possa ver isto com outros olhos, sim.
Ou seja, afinal a história acaba até por estar interessante e faz-nos querer ver mais.
E afinal, este segundo filme, tu disseste também, foi muito aborrecido, mas eu achei este filme com um ritmo muito menos aborrecido e muito mais fácil de seguir, mesmo a localização temporal das lutas. Parecia que quando as coisas começavam ali a esmornar um bocadinho, tu conseguias voltar a acordar e a não te perderes. Portanto, achei um ritmo muito mais fluido neste filme do que no primeiro. Fiquei muito mais interessada nesta história e tenho muito mais interesse para o que vem aí. Tenho pena de... Bem, não sei, acho que algumas personagens se calhar ainda vão voltar para o próximo, não é? Umas que nós achávamos já tinham desaparecido.
Sim.
Portanto, eu tenho de facto muita expectativa para o que nós ainda temos aqui para ver, e reforço que eu gosto desta imagem, também gosto muito de Nível 9. Ele já fez aqui muitos, vocês falam muito do Blade Runner, mas eu, para mim, o Arrival é um filme que chegou numa altura da minha vida em que me tocou imenso, que para mim aquilo foi uma experiência muito pessoal. E ele já nestes filmes dava um peso muito grande às coisas. Eu acho que isto acaba por ser já a linguagem dele, que pronto, podemos gostar podemos de facto não gostar. Mas olha, fico...
A questão é que um bom autor adapta-se ao material. É?
Pois, ele tem muito esta assinatura,
um autor que
se calhar.
Impõe a sua linguagem a qualquer filme que pegue, não é a melhor abordagem, não é?
Mas ele então
depende.
É capaz de ter muito...
Eu aí também não consigo concordar, depende, pode ser subjetivo, tu podes ouvir uma banda e que tu não queres que essa banda evolua porque tu gostas é daquele género que eles fazem, e eu acho que não há mal nenhum nisso.
Não há mal nenhum se tu gostaste de uma banda que faz todos os álbuns iguais ao primeiro, mas tu disseste tudo, não evoluiu, não é? Agora, outra abordagem é, por exemplo, um autor normalmente é alguém a quem nós, enquanto público, conseguimos aferir um determinado estilo e dizer, eu vejo um filme e reconheço que é deste autor. Mas... também há outra definição de autor, que é alguém que desaparece atrás do material. Um Sidney Lumet, por exemplo, que nunca fez um filme igual ao anterior.
Exato.
E porquê? porque ele fazia aquilo que o material precisava que ele fizesse naquele filme. E, portanto, eu não estou a dizer que um é melhor do que o outro, só estou a dizer que, claro, atenção, que às vezes pode ser mais interessante
tu seres alguém
que és capaz de servir o material do que impor só aquela tua obsessão, digamos assim. E no limite eu é que estou errado, porque se calhar o Dune precisa mesmo desta gravidade, porque, por causa dos seus temas. Mas eu gostava de gostar mais destes filmes.
Pronto, mas eu aí partilho da mesma opinião que tu. Eu também gostava de gostar mais. No entanto, acho que é o possível fazer-se e acho que tem que ficar contente pelo aquilo que temos, não é?
Parece que vocês estão a falar do filme que ainda vai duas estrelas ou uma estrela e meia.
Eu sei que me estou a repetir, mas é verdade. Em 2024 estás a ver dois estúdios a apostar num filme de ficção científica escrito em 65, para mim já é uma vitória.
Vocês estão-se a queixar de barriga cheia.
Eu dava-lhe umas tesouradas.
Eu acho que é isso. Estamos a queixar. Eu não ouvi o que disseste.
Que vocês estão-se a queixar de barriga cheia e isso das tesouradas, eu acho que ainda houve para aqui umas tesouradas, ou tu não achas?
Não faço ideia, mas eu dava mais. Olha, barriga
mais,
cheia, estou a falar de certeza, porque eu não consigo falar de outra forma. Mas eu tenho só duas coisas a dizer em relação a isto. Força. Eu dava-lhe umas tesouradas, é a primeira coisa que eu tenho a dizer. Atenção, eu normalmente não tenho a presunção de dizer que melhorava um filme, mas neste eu dava-lhe umas tesouradas. A segunda coisa, isto também pode ter a ver com alguma incapacidade, na idade em que eu estou, de gostar de cinema, propriamente dito. Olha, apareceu ali um...
O que é aquilo? Aquilo vai ficar na imagem.
Pois foi, apareceu um like.
Vai ficar na imagem.
Sabes o quê? Eu acho que é da minha câmara. Porque devia ter desativado aquilo, desculpa. Não, eu estava a dizer, estava a fazer uma piada, mas não tropo, que é... Eu também já cheguei a uma certa idade em que já vi tanta coisa que eu cada vez mais é difícil de gostar desalmadamente de um filme.
Surpreender.
E eu proponho-me, sempre que começo a ver um filme, a que isso aconteça. Mas eu... Epá, então, nem me faças falar da Marvel, não é? Vamos falar só de Dune e de outros filmes que tal, que é do género. Pá, o que é que esta malta está a ver que eu não consigo ver? Porque eu queria estar apaixonado pelo filme, eu queria dizer que é um filme de 5 estrelas e de sair dali arrebatado, mas na verdade é que, como disse, e lamento em dizê-lo, saí um bocado aborrecido da parte 1 e saí um bocado aborrecido da parte 2 e cansado do filme. Pronto, é isso. Pronto.
Mas eu compreendo e até complemento, tanto que posso falar pelo nosso caso, nós o que temos procurado é cinema cada vez mais esquisito, a fugir ao convencional, precisamente para nos satisfazermos dessa forma, de sermos surpreendidos com algo que ainda não foi feito, ou pelo menos que está a ser feito de uma maneira diferente, que... Acho que cada vez menos tu vais ver isso em salas de cinema, muito menos ocupar ecrãs IMAX.
Sim.
E por isso é que eu também dou, entre aspas, um desconto, porque também não sou nenhum realizador e nunca seria capaz de fazer algo como o Villeneuve está a fazer, dou tal desconto ao filme, que apesar de não ser o Dune que eu queria, ou que é um erro meu, porque lá está, tal como tu partilhamos da paixão pelo que o Lynch fez com o Dune, nós não podemos estar à espera, não podemos pôr nos mesmos no mesmo patamar, não podemos estar com as mesmas expectativas. E eu acho que já é bom aquilo que temos, que no mínimo é uma experiência sensorial, audiovisual brutal numa sala de cinema, e que felizmente mostra também que o cinema de ficção científica está saudável e que leva pessoas a comprar bilhetes e a pagar para ver isso. O que para mim, na minha perspectiva, vai abrir portas a que outros filmes de ficção científica sejam feitas, a que outras histórias que sejam de livros conhecidos sejam adaptadas ao cinema, que se não fosse o Dune... provavelmente nunca iria acontecer. Agora,
não era considerado comercial e este abre as portas para isso, sim.
Está-me a faltar o termo em português, são trade-offs que temos de ter.
Pronto. Sim, são compromissos.
São compromissos, precisamente. E se amei o Dune e o Dune 2, e o Dune Parte 2, não. Se vai ocupar o mesmo lugar que o do David Lynch ocupa no meu coração, era impossível isso
nunca
acontecer.
Nunca, nunca nada.
Realista. Agora, é magnífico? Não. É bom? É uma boa experiência.
Eu se calhar, eu já tinha fechado o livro, mas há uma coisa que nós não chegámos a mencionar e que vale a pena ser mencionado. É que nós vimos em IMAX, e mal o filme começa, o ecrã alarga e nunca deixa de estar naquele formato, o que significa que ele foi filmado em IMAX na sua totalidade.
Sim, acho que não foi com as câmaras IMAX, foi com câmaras digitais aprovadas pelo IMAX. Portanto, não foi logo filmado em película IMAX, mas...
Certo,
a experiência
certo.
Acho que não se
perde. Atenção, eu essas pronósticos técnicos deixo para ti, Sérgio. O que eu quero dizer é que no primeiro tu tinhas cenas em que o ecrã alargava porque tinham sido filmadas e então só determinadas cenas com essas câmaras. Aqui foi integralmente, eu estive atento o filme todo, nunca saímos daquele formato do ecrã cheio do IMAX, o que, pronto, quer dizer, é uma experiência completamente imersiva, não é mesmo? Que te esteja a adormecer. Não deixa de ser uma experiência imersiva.
Mas depois és acordado pela senhora do...
Neste acho que não houve tanto isso. Sim.
Exatamente, o Hans Zimmer, eu acho que ele também deve ter ouvido algumas críticas que eles escalaram um bocadinho, reduziram um bocadinho a intensidade e a frequência da banda sonora, é verdade, é verdade.
Mas pronto, olha, vimos o Chalamet olhar para a Zendaya, para o Chalamet, a Zendaya a andar na minhoca do Chalamet.
Não, andar na minhoca.
E andar na minhoca do Chalamet. Pá, eu vou da minha parte, acho que é merecido os 12 ou 13 euros que pagam para ir ver isto no cinema IMAX.
Sim.
Eu não sei qual é, se vocês partilham da mesma opinião.
Eu partilho totalmente dessa opinião.
Sempre que um filme está em IMAX, e ainda para mais, se foi filmado com algum componente da IMAX, acho que é sempre um bom investimento, vale sempre a pena.
Eu até nós estávamos a ver os trailers antes de começar o filme, e estava a dar o do Furioso, e eu estava a pensar, ai, olha, agora o que estava era de rever, era outra vez o Mad Max, mas era em IMAX, não era em casa, antes de ver este Furioso.
Mad Max IMAX, sim.
Era exatamente. Isso é que eu só queria ver de novo.
Só não façam o que eu fiz... Que é, eu cheguei a um ponto em que optava sempre pelo IMAX em primeira instância, mesmo para filmes que não tinham sido filmados para IMAX. Então fui ver o Halloween Kills. Não, desculpa, o Halloween Ends em IMAX. E então vi o filme sozinho numa sala. Ninguém tinha ido ver o filme em IMAX. E depois foi dizendo, sim, realmente para quê? Isto não tem mais valia nenhuma. Portanto, agora, se for um filme que vocês ouçam que tenha sido filmado com alguma componente da IMAX, ou com a câmara, ou na película, se forem tirar proveito daquela área toda de ecrã, sim, sem dúvida. Apostem.
Então, olha, António, obrigado por ter estado aqui à conversa connosco sobre neste A Dune Parte 2, Parte 2, né?
Sim.
Portanto, voltamos a dizer que se quiserem ouvir o Dune, a nossa conversa sobre o Dune, passem pelo segundo take.
E não desliguem já, porque o Sérgio ainda quer fazer aqui
o box office.
O box office.
Nós vamos pegar vão ficar aí a
nós
fazer
pegamos
o box office,
nos telemóveis agora para falar do box office.
Penso eu que será para falar mal do que está em primeiro lugar. Quero parecer que é isso. Portanto, olha, António,
muito
até
bem.
À próxima.
Então, vai,
e
olha,
obrigado.
Muito obrigado.
E obrigada.
Até à próxima.
Então, para quem ainda está aí, depois desta longa conversa sobre o Dune, também é um filme tão grande, nós temos de lhe dar um bocadinho mais margem para discussão, não?
Sim, tudo o que eu faço em grande. Portanto, vamos passar para o quê? Para o box office português, não é? Vamos começar com o teu filme favorito, aquele que gostas sempre de falar, não é? Em décimo
filme,
lugar.
Não, desculpa, eu acho que nós daqui a bocado vamos ter de fazer um episódio sobre este filme, que é o Patos. É um filme de animação que eu vi no dia dos meus anos, no fim de dezembro, com o miúdo no cinema.
Com zero orçamento de
marketing. Sala cheia. Zero orçamento de marketing. Eu acho que mais ninguém fala deste filme. E ele continua. Ele até agora, em Portugal, já fez 1 milhão de euros.
É verdade. De receita.
Só de receita. Epá, e cá está. E continua. Está aqui há 77...
Ai, não sei.
Há 77...
Semanas? Não pode ser. Não pode ser. Há 77 dias.
77 dias, sim. 77 semanas era muito fácil. Era mais de um ano. Já estamos aqui a fazer malas contas.
Então,
há 77 dias em sala. E, opa, tem alguma coisa aqui, não? Tu tens de ver esse filme? Tu tens de ver o Patos?
Não tenho.
Tens, porque ele ainda não está em mais nada, porque ainda está em sala.
Em nono lugar.
Não,
temos...
estou fascinada e não sai, não sai daqui.
Temos o Jason Statham no Beekeeper a dar porrada neles e a regá-los com gasolina.
Sim, já falámos deste.
E a bater com o grafador na tola da malta. O que é que temos em oitavo?
O oitavo são Excluídos, que é o Holdovers.
Do Alexander Payne, um filme que nós vimos na altura de Natal, que parece-me a mim que é a altura apropriada para o ver.
Sim, eles até, o póster que eu vi no cinema até não é muito apelativo, eles se calhar quiseram mudar o póster como tinha muito essa alusão ao Natal. Ah, como já não estamos no Natal, não pode ter aquelas bolas vermelhas.
Sim.
Mas aquele póster que eles escolheram deles na cantina também não é propriamente um grande chamariz.
Sim, mas é um filme que aquece daqueles que aquece o seu coração.
Sim.
Sobre um rapaz que fica... tem que passar o Natal
na escola
porque os pais, basicamente...
A mãe e o padrasto vão fazer lua de mel naquela altura.
E ele tem que ficar lá com um professor e com uma contina, neste caso a cozinheira. E depois lá está, é aquela história de professor e aluno que não se dão bem, mas depois acabam por se dar bem e depois toda a gente vê que tem problemas por resolver e começas
a... é uma história interessante, é uma história bastante boa.
Gostei bastante, é aquele do... É pá, às vezes faz falta assim estas histórias simples de aquecer o coração.
Sim.
Com uma boa prestação do Paulo Giamatti.
Sim.
Ele e seu olho, um olho está a olhar para o peixe e outro a olhar para o gato.
E a atriz, que eu não me lembro de nome, que também já tem estado a receber prémios.
Ela
tentada aí a competir com a Emma Stone.
É
ainda
galardoada também, não é?
Sim, sim, sim.
Então pronto. E o que é que temos? Portanto, esse é giro de ver.
Agora a seguir temos o Iron Claw, que nós vimos esta semana, que é sobre uma família de wrestling americana. Eu desconhecia, mas é daqueles filmes que se resume, acho eu. Desculpem ter levado muitas estrelas no Letterboxd, mas isto é. Vocês leem a página da Wikipedia e está feito, não é preciso ver um filme tão longo.
Eu acho que o filme se devia chamar Iron Jaw, do inglês,
Iron Jaw, coitado do
rapaz, né? do Zac
Efron.
Sim,
né?
Porque eu ao longo do filme praticamente não me conseguia distrair daqueles 4 cm de largura de queixo.
Epá, mas o Zac Efron, pelo que eu li, ele teve há já uns anos
um acidente.
Estava a correr na sua grande mansão de meias e escorreu e bateu com a cara numa fonte de mármore, uma coisa assim do género, e partiu o maxilar. Eles remediaram aquilo, mas agora teve que fazer uma operação e saiu assim meio boneco Playmobil.
O homem parece que tem uma batata ali. Duas batatas nos maxilares, mas...
No filme ele a correr com aquele maxilar todo direitinho, aquilo parece um robô.
Sim, o filme tu já descreveste mais ou menos.
Já descrevi, não descrevi nada.
Não? Mas basicamente é sobre o quão...
Um pai abusivo.
Um pai abusivo pode destruir uma família.
É verdade. E uma mãe passiva.
E uma mãe passiva, e eu concordo contigo, eu também acho que ler Wikipédia era o suficiente, até porque já temos filmes de wrestling suficientes no nosso...
Muito mais, o Cassandra foi o mais interessante.
Sim. Em quinto lugar...
Ai, não é preciso gritar.
Porque passamos do sétimo para o quinto, temos o Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos. Mas,
português, queres ignorar o Vidas Passadas mais uma vez, é isso?
Não sei do que é que falas. Em quarto lugar temos Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Para o Treino, Ashira.
Sim, isto já não é o primeiro filme, porque nós fomos ver o Dune com o António e com a filha do António. Eu olhei para o póster e pensei, vou perguntar se ela conhece este filme. E de facto, ela conhecia isto, não é o primeiro filme. Isto é tipo o endgame desta saga.
Ah, o Kimetsu no Yaiba?
É verdade.
Para o Treino, Ashira.
Não tenho nada a dizer, não faço ideia do quê?
Pronto, em terceiro lugar temos o Todos Menos Tu.
Novamente, também.
Não é este que entra...
Enquanto que o Pato já fez 1 milhão de receita bruta, já vai no 1.800.000.
Porque 300 mil pessoas que andam e respiram já pagaram bilhete para ver este filme.
É verdade.
Em segundo lugar, o que é que temos? O que é que está maravilhosamente a ocupar este...
Deixa-me cá ver que isto bloqueia logo.
Eu facilito. Tu começa por Madame e acaba em Web.
Ai, o Madame Web, como é que é possível? Aquilo parece tão mauzinho. Mas lá, olha, mas a menina, a Sweeney, não sei das quantas, tanto está no terceiro como no segundo lugar.
Porque 58 mil patos já foram ao cinema. Bob Marley, One Love, ocupa o pódio.
Que dizer, nós não vimos, não. Mas também não temos interesse absolutamente nenhum. Também não vi ainda ninguém a falar disto, se é bom, se é mau. Eu não vou pagar bilhete para ver este filme.
Não.
Nem quando estiver aí. Nem no como... Senhor Joaquim, não faço qualquer.
Nem que vou mocker.
Não faço qualquer.
Nem co... assim, não. Portanto, mas ainda bem que as pessoas estão a ir ao cinema, é bom sinal. Foi ótimo termos visto a sala cheia ontem no Dune, como já dissemos aqui na conversa que tivemos há 50 minutos. E agora, como temos o arroz ao lume, vamos fechar o episódio. Voltaremos para a semana. Espero que esteja tudo bem convosco aí em casa e no trabalho. É o chinchim agora.
Não? É o chinchim até para a semana, não sei. Porque tens alguma expectativa para esta semana? Alguma coisa que queiras ver? Nós já vimos este, o Iron Claw, já vimos, não vamos ver o One Love nem nada disso, mas achas que tem assim alguma coisa que estejas à espera?
Não, a única expectativa que eu tenho é de poder conseguir dormir uma soneca, no sábado ou no domingo. É a única expectativa que eu tenho neste momento, neste ponto da minha vida. Portanto, até
não
para a semana.
Nada.
Não, okay. Até para a semana e voltaremos aqui para falar de coisas.
Então, vá, até para a semana.
Até para a semana.